Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de setembro de 2021, e eu acho que eu tenho uma boa notícia para compartilhar com vocês. Eu acho que finalmente o Radinho vai trazer aqui informações gratuitas que podem simplesmente alterar a sua vida, mudar a sua carreira, quem sabe tornar vocês muito ricos. Acontece o seguinte, eu tive que esperar um pouco mais do que o normal para conseguir gravar esse episódio agora de manhã, e eu estava com a cabeça particularmente ativa, aí eu tive uma ideia, e quando eu tenho uma ideia, normalmente não tenho uma ideia só, eu tenho algum problema de compulsão que eu vou tendo uma atrás da outra, e aí eu resolvi, eu tinha tido uma ideia de, puxa, eu estou aqui criando esses podcasts, esses projetos de conteúdo que eu adoro fazer, mas que não tem repercussão nenhuma, não tem sucesso nenhum, eu não consigo me manter com isso. Como seria, né, um podcast que me tornaria rico? Aí eu tive uma ideia, tive uma atrás da outra, quando eu fui ver já tinha mais ou menos uma dúzia, e aí eu resolvi compartilhar isso nas minhas redes sociais, enquanto eu não podia gravar. Não satisfeito, minutos depois eu já tinha criado mais 12, ou alguma coisa parecida com isso, compartilhei, e aí já estou percebendo que isso ganhou vida própria, e isso provavelmente vai sair fora do meu controle e eu não vou conseguir parar isso nunca mais, mas eu vou compartilhar com vocês algumas dessas dicas, quem sabe vocês conseguem, afinal, ser influencers de sucesso, né? Fazer uma diferença aí no frigir das coisas. Então, como começou essa história? A primeira, vou ler, tá bom? Vou ler para vocês as primeiras coisas que me vieram à cabeça, dicas gratuitas para podcasts de sucesso. Primeira, 12 desculpas para disfarçar qualquer burrada. Outra dica, como os outros são burros. Mais uma dica, 14 maneiras de mostrar que sim, você tinha razão. Outra, 7 razões para continuar fazendo o que você faz. Mais uma, 6 truques infalíveis para colocar a culpa nos outros. Mais outra, egoísmo sem culpa. Outra, os segredos do sucesso de grandes canalhas. É? Mais uma, 10 truques para evitar coisas chatas. Já que todo mundo gosta de listas, 45 dicas grátis para você não colocar a mão no bolso. Vai ser um sucesso isso. Mais outra, como sair por cima sempre. Outra, 4 técnicas infalíveis para negar o óbvio. Bolsonaro vai comprar. Outra, como fazer de conta que você sabe qualquer assunto. Outra, como não confrontar o seu chefe. Mais uma, a arte de perder amigos. Mais outra, 10 provas de que você é especial. Mais uma, sim, o futuro será brilhante e você não precisa fazer nada para isso. E a última dessa primeira série, Manual do Sono Tranquilo para Canalhas Impenitentes. Não satisfeito, continuo. Isso não vai parar nunca, alguém vai ter que me dar um tiro. Né? A arte de encontrar amizades mais burras que você. Como descartar novas ideias. 1000 razões para você não visitar 1000 lugares novos. 12 coisas que eram melhor na sua juventude. As melhores piadas toscas de todos os tempos. Frases filosóficas para reverter vexames. Dicas matadoras para PowerPoints enganosos. Os segredos dos campeões em esconder os próprios defeitos. A arte secreta de evitar tarefas. Segredos ninja dos picaretas invisíveis. Técnicas avançadas de camuflagem da incompetência. Sou ogro, e daí? Como resistir à opressão à barbárie? Mais uma, heróis da indiferença e suas histórias inspiradoras. E finalmente, esse acho que vai ser um sucesso, um hit, torne-se mais insensível agora. Bom, a série vai, provavelmente eu não vou resistir, eu criei lá um Word, isso provavelmente vai me entreter durante algum tempo. E aliás, essa história da invisibilidade, da picaretagem, de encobrir as próprias incompetências, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Claro, nem todo raríssimo é paulistano, mas acho que isso vale para qualquer cidade. mas eu estava pensando especificamente aqui em São Paulo, em que a gente acabou de perder um prefeito, que de uma maneira ou de outra aparentemente estava fazendo um trabalho razoável, o que aqui para São Paulo já é quase um milagre. E a questão é a seguinte: alguém tem prestado atenção no prefeito da sua própria cidade, com quem que ele está mancomunado? Provavelmente não, porque é tanto tiroteio, tanta cortina de fumaça, CPI, Bolsonaro, Mourão, que viaja com 32 assessores, não sei porquê, né? Para que o cara precisa de 32 assessores para fazer uma viagem completamente desnecessária para o meio do nada? Bom, pois bem, enquanto a gente fica aí se distraindo com Luciano Hang, que é o bozo do mal, né? A questão é, quem está fazendo o quê na sua cidade? E isso me faz lembrar, aliás eu vou compartilhar com vocês essa dica, se vocês quiserem entender o mundo, ou entender uma cidade, ou entender converse com um taxista. Eu tenho esse hábito, eu adoro conversar com taxistas. Ontem a gente foi dar uma volta aqui no bairro com o papai, e a gente passou ali pelo ponto de táxi, cumprimentei o Ivo, o Amorim, bons e velhos amigos, taxistas da vida inteira. E eu me lembro de uma vez que eu peguei um táxi aqui nas imediações e o cara falou, não, tem um ponto ali perto do shopping Guatemi e tal, eu só atendo figurões e eu conheço todo mundo. Aí o cara começou a se gabar dos figurões paulistanos que ele conhecia, sei lá, prefeitos, governadores, vereadores, senadores, sei lá eu e tal. E aí ele resolveu compartilhar comigo o que ele aprendeu ao longo de anos de estrada, por assim dizer. Ele falou, olha, eu sei que, né, todo mundo aí está prestando atenção em Lula, Bolsonaro, etc. e tal, mas esquece, quem manda não são essas figuras que estão ali nos holofotes, que estão na ribalta. Quem manda nesse país é o MDB. Acho que na época ele estava, o que a gente poderia chamar de centrão. Né? Quem manda, quem faz, o poder real são dessas figuras que não querem aparecer. Eles querem ficar sugando, eles querem ficar mamando. Aqui sou eu falando, né? Aquela coisa parasitária. E um bom parasita não quer chamar a atenção. Essas figuras que são megalômanas, né? Como o Lula, que acha que é um messias, o Bolsonaro, que acha que, né, ele é messias só no nome. Mas essas figuras que fazem questão do status, da projeção, né, desse poder imaginário, são os tolos e, na verdade, eles distraem a nossa atenção para aquelas pessoas que têm o poder real. O poder real, quem é o presidente da Câmara, quem é o presidente de São... Quando você começa a ver quem está mexendo com as verbas, leis que podem ser desinteressantes, por exemplo, saiu agora uma lei sobre a questão do ruído provocado por obras, o que pode parecer uma notícia interessante até que você lê nas entrelinhas e é simplesmente uma riada de calças para as construtoras, que provavelmente devem ter na mão, né, uma série dessas pessoas que decidem essas coisas, ou quando esses caras todos conseguem relaxar a lei que poderia enquadrá-los em crimes de impunidade. Então é engraçado porque é essa coisa invisível que efetivamente é a alma do poder brasileiro. O resto é foguetório, o resto é gente vaidosa, o resto é gente megalômana ou mitômana. Né, que dá na mesma. Não, eu sei que não dá na mesma, mas é que normalmente coincide com esses personagens. Não são mentirosos, compulsivos, impostores que fazem questão, né, de estar ali por cima da carne seca. Enquanto isso, você tem ali aquela baixo clero sugando, mamando. Aliás, uma outra pergunta que realmente vale a pena a gente se fazer é por que que a gente precisa de militares? E a resposta é simples, a gente não precisa para nada, mas é um nada que custa muito, é um nada a peso de ouro, porque saiu uma notícia no Estadão que, ok, vamos mandar os militares para policiar o desmatamento na Amazônia. O desmatamento não diminuiu, apesar dos militares, mas os gastos com os militares cresceram 178%. Pois bem, então é esse pequeno desabafo, mas eu vou manter vocês a par dessas minhas dicas. E tem uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. Papai está em casa aqui até outubro e agora eu tive que ouvir palavras de profunda sabedoria e impacto, aquelas que faladas com ênfase e com o dedo apontado para o meu vultuoso nariz, que era o horóscopo do dia do Quiroga, que por alguma razão que eu realmente não entendo, parece vir embebido em uma sabedoria inquestionável. Então, por exemplo, agora para vocês que um dia queiram ser redatores de podcasts de sucesso ou escrever best-sellers de autoajuda, etc. e tal, então aprendam com um mestre. Por exemplo, Quiroga diz aqui para o meu signo, e acabei de ouvir isso como se fosse uma revelação dos 10 mandamentos, né? Sei lá, Libra, que sou eu. É imprescindível ter um norte, um projeto de vida. Aí você fala, uau, né? Agora vem uma coisa que é uma constante em qualquer horóscopo do Quiroga. Ele faz uma afirmação que aparentemente é assertiva, mas na sequência ele embute a própria negação. Né? É uma coisa do ou não, parece uma coisa meio de yin yang. Tipo, deve ser astrologia quântica. Então o truque é esse. Né? Você faz uma afirmação ousada, mas de repente alguém pode questionar. Então o que você faz? Você embute a semente da própria dúvida. Então eu vou ler. É imprescindível ter um norte, um projeto de vida, o qual não precisa ser definitivo. Apenas um ponto de apoio que sirva para orientar direito suas atividades do dia a dia. Agora é quando a alma precisa de norte. Uau, hein? Ok, o que, que eu faço com isso? Por que, que esse horóscopo veio hoje e não veio em qualquer outro dia? Aliás, poderia ter vindo, que certamente deve ser um softwarezinho aleatório que deve cuspir essas coisas para mim. Se você acha que isso é bastante vago, então veja a carga profunda de uma sabedoria milenar que vem aqui no horóscopo, por exemplo, para Virgem, né? Se as pessoas se importassem de verdade umas com as outras, certamente o mundo seria um lugar melhor para se viver. No fundo, o que obstaculiza o destino é que as pessoas vivem com medo, se importando com elas mesmas. Ok. Ok, agora, puxa, que bom, eu não sei como é que ao longo desses últimos 56 anos eu saí da cama sem ler essas coisas. E o que eu acho uma coisa extraordinária é que, como eu comentei com vocês, normalmente, nesse caso específico do Quiroga, tem aqui alguns conceitos e algumas ideias, sobretudo de modus vivendi, de como tocar a vida, que tem lá o seu valor. É lógico, o cara não ia, né, tá sugerindo aqui que você virasse um homem bomba, né? Aliás, tem uma religião que faz isso, mas deixa para lá. Mas a questão é muito interessante que, embora muitos dos conceitos sejam ok, verdadeiro, você até consiga explicar, talvez de um ponto de vista um pouco mais científico, se você fosse tentar passar essa mesma ideia de uma maneira professoral, provavelmente ninguém ia querer ouvir. Mas aí está o que para mim agora está sendo quase que uma descoberta, a capacidade que esse discurso sagrado, esse discurso, entre aspas, vamos chamar de sagrado, ele tem de entrar por alguma outra porta que não encontra resistências. É muito curioso quando você vê qualquer orientação de qualquer religião, de qualquer seita, que normalmente são truísmos, que nada ali é monopólio, né, daquela religião, são ideias que já tinham no tempo dos pagãos, tanto faz. Né? São filosofias, inclusive, que foram incorporadas depois justamente por influência de outras culturas, tanto faz. O fato de que esses lugares comuns, esses truísmos, eles vêm vestidos, né, com uma certa aura de sabedoria mística, isso faz com que eles não encontrem tanta resistência. Nós somos uma espécie curiosa. E é muito engraçado porque em outros tipos de discurso, por exemplo, no discurso jornalístico, no discurso científico, você tem que ser consistente, você tem que ser coerente, você não pode ter contradições. Agora, quando você coloca essa aura do sagrado, a pessoa pode ser católica, ler horóscopo e ao mesmo tempo acreditar em reencarnação, embora nenhuma dessas disciplinas mencione, aliás, todas essas disciplinas deveriam excluir todas as outras, não é? Mas não tem problema, né? De alguma maneira é um outro sistema operacional que faz com que tudo faça sentido, mesmo que haja absurdas contradições na história toda. Então, pois bem, isso eu estou compartilhando porque essa questão de como comunicar e como eventualmente criar ali uma base de entendimento é um desafio para mim, mas a questão é, não sei, quem sabe com um dos meus podcasts de sucesso novos eu consiga passar ali pelas entrelinhas, eu posso me fantasiar de guru, não é? Eu posso, não sei, vou pensar. Eu sei que por enquanto não está funcionando, mas tem algumas coisas absolutamente fascinantes que eu ouvi de ontem para hoje que eu quero compartilhar com vocês. Uma delas, eu acabei de ler, na verdade estou acabando de ler, falta só um parágrafo ou dois, mas é sobre futuro. Futuro, sim, futuro. Curiosamente, futuro é uma coisa recente. Por quê? Sobretudo na tradição ocidental, na tradição cristã, ninguém acreditava que o mundo ia durar para sempre. Por quê? Porque as profecias diziam que em algum momento Jesus ia voltar, e aí ia ter várias coisas, né? Não sei, apocalipse, etc. e tal, e aí depois era eternidade, e aí depois era paraíso, ou eu não sei muito bem o quê. Mas de qualquer maneira, a gente estava muito perto desse momento. É como se a história humana passada fosse infinitamente maior do que o que a gente tinha pela frente. Tanto que muitas coisas completamente insensatas da história humana se explicam justamente pela perspectiva de que o Apocalipse, o Armagedon e seja lá o que mais, que Diabo a quatro, eu já comentei isso com vocês, acho que tem um episódio que eu comentei aqui no Radinho sobre o quanto essa noção milenarista de que Cristo vai de alguma maneira levar os eleitos não sei para onde, não sei como, de Uber, isso explica até mesmo Trump. Isso explica a extrema-direita americana, isso explica um monte de coisa de louco. Eu não vou repassar essa história toda aqui, porque é exigir demais da minha memória. Mas, de qualquer maneira, durante um bom tempo, o Ocidente acreditava que nas escrituras os sinais estavam claros, em algum momento vai voltar, e a primeira suspeita é que isso acontecesse no ano 1000, mil anos depois do nascimento de Cristo. Daí que vem a história de milenarismo. Então na Idade Média surgem vários movimentos ali achando que no ano 1000 o mundo vai acabar. Aí, não preciso dizer que não acabou, a não ser que, sei lá, isso aqui seja um inferno, tenho certeza, mas, então, bom, se não foi no ano 1000, vai ser no ano 2000. Mas, bom, vai ser em algum momento, tá bom? Então é só empurrar essa história para frente, tanto faz. E essa noção de que o nosso tempo era curto acabou sendo o tempo nesta terra, claro, porque depois vamos ficar num paraíso. Aliás, eu vi uma ilustração num livro de evangélicos uma vez mostrando o paraíso. Curiosamente, só tinha pessoas brancas, não é? Mas ali leões convivendo com cordeiros, as pessoas ali andando num campo florido. Muito interessante. Pois bem, o leão come o quê? Deve ser, será que ele come as flores? Não sei. E, em suma, a ciência, no fundo, no começo, a ciência, quando a gente começa a descobrir as primeiras leis da física, Newton, Kepler, etc., a gente começa a se perguntar, pera um instante só, a gente tem alguns indícios aqui de que talvez realmente o mundo não dure para sempre. E uma previsão que a ciência fez, se eu não me engano foi o próprio Kepler, foi que o Sol, que é uma bola de fogo, certo? Em algum momento ele vai apagar. E eles começaram a fazer as contas de quanto tempo a gente ainda tinha de Sol, né? E a expectativa era baixa, talvez alguns milhares de anos, não muito mais do que isso, porque afinal eles não sabiam como o Sol funcionava. Eles imaginaram, bom, se essa foi uma bola incandescente, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um metal, uma bola de ferro, de níquel, seja o que for, vamos esquentar até uma temperatura altíssima e vamos ver quanto tempo ela demora para esfriar. Não foi Kepler, foi Kelvin, desculpa, é com a mesma letra, Kelvin. Kelvin que mexe com a questão de temperatura e tal. Bom, então se a gente tem uma bola de ferro e a gente sabe quanto ela demora para esfriar e o Sol é uma bola incandescente, bom, ele deve estar esfriando. Por isso que ele é meio alaranjado, por isso que ele não é tão branco assim, né? Porque à medida que a temperatura vai abaixando, a coisa vai ficando mais avermelhada. Então, bom, o Sol vai durar mais algumas milhares de anos e depois a vida na Terra acabou, isso aqui vai virar uma bola de gelo. Mas aí vem uma questão extremamente interessante, que é a descoberta da radioatividade. Eu comentei recentemente com vocês daquela figura que foi o Craig Patterson, que ele conseguiu calcular a idade da Terra a partir da radioatividade do urânio. O urânio com o tempo vira chumbo, você vê quanto o urânio virou chumbo, bom, então dá tanto tempo, portanto a Terra tem 4,6 bilhões de anos, muito bem, acertou. Então a radioatividade, quando ela surge, Primeiro tem a primeira coisa que acontece é, uau, essa é uma fonte de energia infinita, porque é infinito, não acaba. Quando é que acaba a energia de uma coisa radioativa? Então os caras começam a sonhar que pronto, agora a civilização humana não precisa ter medo, né? Que a gente vai ter energia para sempre. E o Sol, vai ver que é por isso que o Sol ainda não apagou, vai ver que o Sol também, ele, o calor dele vem da radiação. Então, aí os caras começam a fazer outras contas para o Sol e chegam a imaginar que o Sol vai durar trilhões de anos. Não vai, tá? Só para constar, anota aí, o Sol vai durar mais uns 5 bilhões de anos, ele está no meio da vida dele, mais ou menos, está na meia-idade, mas ele ainda vai durar mais uns 5 bilhões de anos. A gente não vai estar aqui para ver, claro, porque a gente é idiota, mas a gente vai se matar todo mundo antes, mas o Sol vai durar mais 5 bilhões de anos, mas na época, nosso Sol vai durar trilhões de anos, nosso futuro da humanidade é infinito. E agora, com energia atômica, a gente pode, quem sabe, conquistar novas galáxias, a gente pode expandir o Elon Musk. Bom, isso tudo, meus amigos, no século XIX, ou no começo do século XX, começa de uma hora para outra um otimismo que não existia com relação ao futuro, um futuro de energia ilimitada. Surge um pensador francês, que é o Chamberlain. Ele é francês ou ele é inglês? Boa pergunta, agora me engano, fiquei em dúvida. Chamberlain, acho que, não, na verdade acho que ele é inglês, que é o cara, que é o primeiro cara que começa a ter algumas intuições de que, ok, legal, bacana, mas a gente está gerando gases que podem mudar a atmosfera e isso pode tornar o planeta inabitável. Então, o Chamberlain foi o primeiro cara a pensar na questão do efeito estufa. E também foi o primeiro cara a pensar que em algum momento a gente poderia esgotar os recursos do planeta. Bom, não adiantou nada, a gente entrou nessa gincana maluca de crescimento. É só ver como essa mentalidade completamente estranha, né, completamente fantasiosa, está, por exemplo, em quem vai para a singularity e acredita na completa falácia do crescimento exponencial, ou da singularidade, ou das tecnologias exponenciais, como se a gente estivesse num crescimento inevitável, incontrolável, explosivo, glorioso. Só que não. Mas eu achei extremamente interessante porque simplesmente o futuro nem sempre foi futuro. O futuro cristão não era um futuro para todo sempre. Aliás, muitas civilizações, inclusive, nem o tempo era cíclico. Essa civilização judaico-cristã que imagina que vai ter alguma coisa no final, isso já é uma novidade, porque é um tempo linear, é um tempo que se pauta por um futuro que vai acontecer segundo a profecia. As outras civilizações, o tempo era mais ou menos cíclico, as coisas eram repetitivas. Mas, pois bem, a nossa noção de um tempo praticamente infinito, a gente deve à radioatividade descoberta por Marie Curie, que é uma polonesa, uma judia polonesa que vivia na França, ganhou o prêmio Nobel pela descoberta da radioatividade, extremamente interessante, um grande personagem. Eu gostei, tá bom? Eu achei essa história muito legal. E já que a gente está falando de grandes, né, períodos de tempo, tem um vídeo genial, genial, sobre como surgiu a Amazônia. Tá, como acabou a Amazônia é fácil, Bolsonaro, Salles, é isso, né? Como acabou a Amazônia, nós acabamos com a Amazônia, ponto, é o spoiler. Mas como surgiu a Amazônia? Eu comentei recentemente com vocês de uma floresta tropical na Austrália que teria 160 ou 180 milhões de anos. E aí, a Amazônia é mais nova ou é mais velha? A história é muito interessante. A questão é, eu vou dar o link para vocês verem o vídeo, é muito bem feitinho. A questão que é, onde está hoje a Amazônia, havia uma floresta faz um bom tempo, um tempo gigantesco. Não é um tempo infinito, porque vale lembrar que a vida sai dos oceanos e conquista a terra, as primeiras plantas, etc. e tal, há uns 450 milhões de anos, certo? Certo. Aí o que acontece, há uns 150 milhões de anos, mais ou menos, surgem as primeiras plantas com flores. Até então, as plantas não tinham flores, né? Para quem lembra do vestibular, você tem essas plantas tipo samambaia, eucalipto, diabaquatro, pinheiro, isso são gimnospermas. Elas têm sementes, mas são sementes peladinhas. É daí que vem gimno. Gimno vem de pelado, esperma quer dizer semente, são sementes peladas. E aí surgem, nas 150 milhões de anos mais ou menos, as plantas que dão flores, que são as angiospermas. Muito bem. Pois bem, o que acontece é o seguinte, já tinha uma florestona por aqui, e era uma floresta que tinha mais ou menos metade, era gimnosperma, que é essa espécie que é mais antiga, que é uma espécie um pouco mais primitiva de plantas, de árvores inclusive, e tinha ali mais ou menos metade dessas das plantas que se reproduzem por flores. Está mais ou menos metade, tá bom? Mas o que acontece, estava tudo indo muito bem, dinossauros circulando, né, felizes e contentes, até que, vocês sabem, né, quem ouve o radinho sabe, há 66 milhões de anos, num dia específico, bum! Um meteoro caiu ali em Chicxulub, se não me engano, que é uma ali no Golfo do México. Pronto, o meteoro caiu ali, uma explosão colossal, pega fogo em quase tudo, você tem poeira na atmosfera por um tempo gigantesco, você tem praticamente um inverno permanente, os dinossauros, coitados, morrem, aquela floresta vai para o saco, certo? Certo. Então, ok, de dia para noite a floresta foi aniquilada, como várias outras coisas no planeta. Mas, porém, acontece uma coisa curiosa. Plantas têm sementes, querendo ou não. Então, você pode ter derrubado as árvores, destruído as árvores, mas normalmente as sementes, os esporos, eles são muito resistentes. Vai ver que eles já estavam na terra, sei lá. Elas ficam esperando a coisa melhorar. É assim que as plantas fazem, certo? Elas lançam ali uma semente, na hora que tiver uma condição, a semente vinga. Pois bem, o que acontece é que as sementes, a hora que a coisa começou a melhorar um pouquinho, elas começaram a brotar. Só que as coisas tinham mudado de uma certa maneira para melhor, porque com essa explosão que jogou um monte de poeira para cima, na hora que a poeira começou a descer, foi praticamente uma fertilização colossal, porque tinha ali nutrientes, tinha potássio, tinha ferro, tinha um monte de coisa que antes não era tão abundante assim para as plantas. Pô, que legal, né? Ok, né? Levamos uma paulada na cabeça, mas agora vem um presentinho, vem, né? Passou ali o Mersolate e depois assoprou. Que legal, vamos todos crescer. Mas tem uma questão interessante, que na verdade eu falei que era metade gimnosperma, né? As árvores mais antigas, e metade as árvores mais novas, angiosperma. Acontece que as gimnospermas, elas tinham evoluído a vida inteira para crescer em condições muito difíceis, né? Em condições de menos nutrientes, etc. e tal. Então, esse excesso de nutrientes não fez tanta diferença. Agora, as angiospermas, elas responderam muito melhor. Então, elas já levaram aí uma vantagem, elas levaram aí um belo pontapé inicial para voltar, elas tiveram um estímulo maior. Agora, tem uma segunda questão interessantíssima. A floresta que existia antes, que era basicamente de gimnospermas, essas árvores enormes, elas são árvores que elas não são muito eficientes, elas precisam de muita luz. Então essas árvores normalmente elas são afastadas. Então é uma floresta, pensa uma floresta alemã, pensa uma floresta canadense, você consegue andar no meio. E se você olhar para cima, é o que é chamado de uma floresta de copa aberta, porque você vê o céu, certo? Certo. Agora acontece o seguinte, quando começam a crescer as angiospermas, essas novas árvores, essa nova geração de árvores, elas crescem, elas têm um monte de folhas e elas fecham, são florestas de copa fechada. Se você anda na Amazônia, mesmo na Mata Atlântica, no que sobrou, você olha para cima, você não vê o céu, porque você tem camadas e camadas e camadas de vegetação, de folhagem, então são de copa fechada. Então, quando as angiospermas começaram a crescer e fechar o céu, as gimnospermas, ups, ficaram sem luz. Então, na hora que, né, você, imagina, você tinha ali um jogo que estava mais ou menos equilibrado, você zerou tudo e deixa começar do zero, as angiospermas, elas dificultam a vida das gimnospermas. Então, essas novas árvores, à base de frutos, orquídeas, flores, essa zona toda, elas acabam crescendo e dificultam a vida das gimnospermas. Lógico, algumas samambaias, algumas árvores conseguiram se adaptar à condição de sombra, mas já não foi mais a mesma coisa. E agora, para completar a história, é a seguinte, naquela floresta anterior, o que que você tinha circulando, né, antes de cair o meteoro? Dinossauros. Os dinossauros ficavam andando ali pela floresta, porque tinha espaço para eles andarem, pisoteando as plantinhas que estavam no meio. Então as plantinhas que estavam no meio, que eram as mais novas, pô, elas tinham que escapar do dinossauro, porque o dinossauro ficava pisando em todo mundo, sobrava só as gimnospermas, porque eles não tinham como pisar. Certo? Certo. O que acontece? Os dinossauros morreram todos. Sobraram só os dinossauros que viraram passarinhos, né? E aí, o que acontece? Bom, não tinha mais ninguém para pisar nessas plantinhas. Foi assim que a Amazônia surgiu. A Amazônia que tem milhares de espécies de plantas, que tem milhares de espécies de animais e de insetos, uma diversidade simplesmente inacreditável, ela surgiu a partir da queda de um meteoro. Ela surgiu com uma extinção massiva. Veja como a natureza tem uma capacidade absolutamente surpreendente de se renovar, né, e de conseguir levar adiante as suas promessas, né, de proliferação, de perpetuação, mesmo com uma catástrofe. Eu fico me perguntando como é que vai ser esse planeta depois que a gente, né, se extinguir, né, o que vai florescer? É muitas coisas, se a gente parar de atrapalhar já está ótimo. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? É um artigo, já que eu estou falando aqui do surgimento da vida, eu comentei com vocês ontem, né, que eu me inscrevi num curso do Instituto Santa Fé sobre as origens da vida, é um curso gratuito, eu dei o link ontem, confiram. Mas tem um outro artigo aqui no MIT sobre um trabalho muito interessante sobre das grandes, ou talvez das maiores inovações na história da evolução, que é a fotossíntese. Durante muito tempo, a vida que se virava com a energia que tinha ali, energia do calor das chaminés debaixo da água, energia química. Mas o que acontece num certo momento, alguns bilhões, 3,5 bilhões de anos, uma criaturinha, que é uma cianobactéria, descobriu: oh, estou aqui, tem um monte de luz, tem um monte de água, será que eu consigo fazer alguma coisa a respeito? E essa cianobactéria descobriu como fazer fotossíntese, como converter a energia do sol. Até então ninguém sabia fazer isso, aí descobriu como fazer isso. E aí a questão é, legal, agora isso foi uma coisa brusca, foi de repente, isso dominou o mundo rapidamente, como é que a gente sabe que impacto que isso teve? Bom, que o oxigênio está aí a gente percebe, né? Mas como é que foi isso? E aí o pessoal do MIT, usando uma série de técnicas, eles conseguem ver, eles conseguem pegar o DNA das cianobactérias de hoje e tentar voltar para trás para tentar entender quanto tempo, que momento do tempo aconteceu cada mutação. E eles chegaram à seguinte conclusão de que, ok, provavelmente a primeira cianobactéria que fez fotossíntese foi há 3,tantos bilhões de anos atrás, mas isso demorou para se propagar. Então, tem aí algumas centenas de milhões de anos para que isso realmente dê certo, para que isso realmente ganhe o planeta. E aí, tanto que dali, acho que há uns 2 bilhões e pouco de anos, acho que 2 bilhões e meio de anos atrás, o número exato eu não sei, você, de uma hora para outra, você tinha muito oxigênio na atmosfera, que é chamado o grande evento da oxidação, ou grande evento oxidativo. Porque antes você não tinha oxigênio dando sopa. Quem jogou oxigênio na roda, aí na parada, foi justamente essas cianobactérias, mas foi um processo lento. Então é interessante porque, se você analisar a história genética das cianobactérias, se você voltar o reloginho para trás, isso vai dar um resultado que coincide com a observação que você faz na geologia. Se você começar a olhar na geologia, nas rochas, você percebe que, num certo ponto, começam a surgir coisas enferrujadas, por assim dizer, o que é sinal que, de uma hora para outra, tem oxigênio na atmosfera. E o tempo geológico, né, indicado pela geologia, e o tempo indicado pela genética parecem coincidir. Então, o que aconteceu é isso, é uma mutação que teria acontecido pontualmente há 3 bilhões e pouco de anos atrás. Aí, ao longo de algumas centenas de milhões de anos, essa coisa prolifera e simplesmente muda o planeta. Isso é extremamente interessante. A vida muda o planeta a seu favor. Isso é extremamente interessante. Eu acho isso fascinante. O que mais que tem para comentar com vocês? Isso aqui acho que eu vou deixar para vocês para amanhã. Um dos meus podcasts preferidos, por várias razões. Em primeiro lugar, porque o cara tem um sotaque britânico mais bonito do mundo. Segundo, porque é um cara muito charmoso, muito sofisticado, com um senso de humor muito refinado. É o podcast chamado Talking Aloud. Talking Aloud, o apresentador é um sociólogo, um velhinho já, mas um velhinho simplesmente sofisticadíssimo, chiquérrimo, e ele está conversando com o autor de um livro sobre uma inovação, mais uma inovação aqui, né? Hoje é o dia, que transformou as nossas vidas, mas a gente não presta muita atenção. Fichário. Não estou brincando. Um cara escreveu um livro dedicado ao fichário, filing cabinet, como se diz em inglês. O fichário. Qual é a... Eu tenho... Cara, eu sou, por natureza, eu não sou uma pessoa organizada, eu não organizo minhas coisas direito, eu sou meio caótico, eu dou dor de cabeça para qualquer pessoa que tenha toque. Aliás, eu me lembro que um grande amigo, uma vez a gente estava montando uma coisa juntos, tal, e aí a gente encomendou... como é que chama aquele negócio de pastas suspensas, um armário de pastas suspensas, e eu vi, a hora que chegou um armário de pastas suspensas, a pessoa assim, radiando uma satisfação quase mística. Eu falei, por que você está tão feliz? Nossa, que legal, um arquivo de pastas suspensas. Eu falei, mas, bom, eu realmente eu não tenho nenhuma atração pelo fabuloso mundo da organização, desculpa, é uma questão de temperamento. Mas então, vamos voltar a essa história. Como que as informações... Vamos supor que você trabalhasse numa empresa há 300 anos atrás, há 200 anos atrás. Como é que você armazenava informação? Bom, provavelmente cartas, eventualmente livros, sei lá, atas, né? E isso ficava provavelmente empilhado em caixas, em prateleiras gigantescas, seja lá o que for. Então, para você localizar alguma coisa, meu Deus do céu, era um trabalho insano. Certo? Até que em 1891, alguém inventa o fichário. O fichário, para quem não lembra, para quem não passou por essa etapa analógica da existência corporativa, são armários em que você tem gavetas, você puxa essa gaveta, e essa gaveta, são gavetinhas baixinhas, essas gavetinhas, elas têm fichas, pá, 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 com toda a informação armazenada ali de uma maneira, sei lá, organizada de alguma maneira. Você fala, bom, e daí? Não, e daí nada, porque no final do século XIX, você, quando com capitalismo, revolução industrial, começa a história da produtividade, você tem que ganhar tempo, você tem que ser competitivo. E a maneira como as informações eram armazenadas era, cara, era um freio de mão puxado. Quando surge o fichário, e junto com o fichário vem toda uma metodologia de você... tornar a informação praticamente atômica, você está atomizando a informação, você tem que pegar as suas informações e quebrar em fichinhas que você possa catalogar essas fichinhas em ordem alfabética, por categoria, em pastinhas, né? E é uma pastinha com várias fichinhas e você consegue acessar, isso é extremamente interessante, não é que você vai ter que levantar uma pilha de caixas, abrir e ficar arrancando tudo, não, você puxa uma gaveta. E aí acontece uma coisa que é milagrosa, que é o papel em pé. Papel nunca parou em pé. Papel não para em pé, certo? Exceto num fichário. O fichário é um papel em pé em que você pega com seus dedinhos delicados e pega aquela informação que você precisa, coloca de novo e guarda. Isto foi uma revolução, isso transformou todos os escritórios do mundo, porque isso acelerava o processo de uma tal maneira... que era, nossa, mais do que computador, né? Então é como se o seu próprio fichário fosse uma máquina, ele passa a ser visto porque ele tem uma parte mecânica, né? Você tem gavetas deslizantes, você tem os trilhos onde você coloca as fichas são padronizadas, tem aquelas orelhinhas, você pode colocar marcadores, né? Você passa a ter cursos, né, para você trabalhar com fichários. E é muito interessante porque é nesse momento que você começa a introduzir mulheres nos escritórios, porque escritório era coisa de macho, né? E quando as mulheres entram, elas entram justamente para trabalhar nos fichários, para catalogar a informação, ainda mais porque mulheres têm mãozinhas delicadas, mulheres têm dedinhos, não têm dedo de ogro, não é? Elas conseguem pegar e guardar ali, tanto que os anúncios, o livro deve ser interessantíssimo, os anúncios dos fichários na época sempre mostram uma mão, né, uma mãozinha delicada, feminina, com unhas bem feitas, colocando e tirando as fichas. É como se o fichário já viesse com um monte de mulher pendurada, né, já pressupondo que essa era uma tarefa feminina, porque mulher, o trabalho da mulher é só botar ordem nas coisas, mas quem vai pensar, quem vai planejar são os homens. Curiosamente, que aliás acho que é um advérbio que eu tenho usado cada vez mais aqui no Radinho, eu preciso mudar um pouco o meu vocabulário, o que acontece é que isso começa a contaminar outras áreas da existência. Por exemplo, anúncios dizendo que, olha, a sua casa tem que ser tão organizada quanto um escritório, porque veja o escritório como tem tudo organizado, né? Tudo, cada coisa no seu lugar, separadinha e tal. E começam, por exemplo, a surgir os armários de cozinha que vão ter gavetas específicas para os talheres com divisões, e aí você vai ter sapateiras que parecem um pombalzinho onde você coloca os sapatinhos, você vai ter gavetas para as camisetas. Então, olha só, a invenção do fichário e da eficiência corporativa acaba contaminando a vida privada. E aí, o que é mais curioso é que um aspecto do fichário é a verticalidade. Primeiro, porque o papel está de pé, o que é uma coisa miraculosa. Mas segundo, porque são armários estruturados e isso coincide com o surgimento dos arranha-céus. Então, é muito comum que você tenha anúncios comparando o arranha-céu com o fichário, com os armários de cozinha, as próprias corporações se tornam verticais. Cara, eu achei fascinante. E é lógico, muitos de vocês nunca viram um fichário. Aliás, eu lembro, trabalhei uma época no Instituto Goethe, que é uma escola de alemão aqui em São Paulo, e eu lembro dos fichários na biblioteca, onde você podia procurar pelos livros, e tinha todo um sistema de catalogação, sei lá, 791 é cinema, 792 é teatro, você começa a incorporar aquilo e fica muito mais fácil você procurar as coisas. Bom, lógico que hoje em dia isso deve estar enferrujando em algum lugar, aqueles papeizinhos, certo? Porque hoje a gente usa computador, mas, ou como se diria talvez no sul, mas, se você usa um computador hoje, o fichário vive. O fichário vive glorioso. Por quê? Todo o seu sistema de armazenamento do computador é em pastas. Você abre pastas, você joga as coisas dentro, você pode ordenar. As coisas têm iconezinhos para você identificar melhor as coisas. Mesmo um browser, um navegador, ele tem abas, tem as tabzinhas. Essas tabs, elas são metáforas visuais para, como é que chama essa história? Tem um nome quando a gente usa esqueomorfismo, né? Quando você usa uma representação de uma coisa material, né? Quando você tem uma aba no browser, talvez você nunca tenha visto uma aba num fichário, mas é daí que vem essa história. Então veja que curioso, quantas descobertas hoje, né? O impacto que teve nas nossas vidas o fato de alguém ter inventado o fichário. Tem uma notícia que me deixou feliz aqui, várias. Essa é bem legal. Eu comentei outro dia aqui do quanto eu fiquei feliz de ver que a Costa Rica tem uma ministra, eu já esqueci o nome dela, posso dar o link aqui para quem quiser procurar, que está levando a Costa Rica a ser uma referência mundial em termos de meio ambiente, uma referência positiva. Negativa somos nós, né? Negativa somos nós que estamos simplesmente destruindo um tesouro inestimável. Mas a Costa Rica é muito mais esperta. Aliás, uma vantagem da Costa Rica é que a Costa Rica não tem militares. E é por causa disso que a Costa Rica é o único país da América Latina que não tem um golpe militar há não sei quanto tempo. Não teve nenhum golpe na década de 60, 70, porque na década de 50 eles aboliram essa completa excrescência que é a classe militar. Para quê? Então, está lá, Costa Rica feliz da vida, não teve golpe militar nenhum, desaparecidos, tortura, né? Não teve nada disso. E agora eles são a potência em termos de energia limpa, de meio ambiente, etc. E tal. E uma confirmação disso é que tem uma das grandes indústrias na Costa Rica, é o turismo, só que aí você tem lá uma floresta maravilhosa, um lugar magnífico, aí os turistas chegam com uma SUV a diesel. Porra, meu, tenha santa paciência. O que que aconteceu? Eles começaram a criar o que eles chamam de rota elétrica, né? Esses roteiros turísticos pela natureza, os negócios, eles não estão nem esperando pelo próprio governo fazer isso. Eles estão começando a disponibilizar dezenas de tomadas para que os veículos elétricos possam se carregar de graça, né? Colocar um carregador não é a coisa mais simples do mundo. Se for um carregador simples, que é basicamente uma tomada, ok, não tem custo nenhum. Agora, se for um carregador desses mais rápidos, aí você precisa ter um pouco mais de infra, né? Mas mesmo assim é melhor do que nada. Então os caras estão colocando carregadores L1, eventualmente L2, para justamente favorecer, alavancar a indústria da mobilidade elétrica e preservar o próprio meio ambiente. Vocês sabem que eu sou um entusiasta, eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, e a gente sabe a diferença que faz Isso até tem um nome, chama ansiedade de carga, né? É como com o seu celular, você percebe que tua bateria está acabando, o que, que você faz? Né? Você vai procurar uma tomada. Imagina se você tivesse um carro elétrico. Então veja aí a Costa Rica dando um exemplo, uma mulher, uma ministra, um país sem militares, né? Preservando a natureza e fomentando a história toda de energia limpa, etc. E tal. Eu achei isso muito legal. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Eu tinha mais alguma história interessante. Ah, já sei. Uma história que vem da Austrália. A gente comentou a Austrália aqui por várias razões, né? Primeiro, por preconceito com relação aos próprios aborígenes, depois o fato de devolver uma floresta aos próprios aborígenes, quer dizer, notícias meio misturadas, mas tem uma aqui que é essencialmente positiva, que diz respeito à Covid. O que acontece é que surgiu, num certo momento da pandemia, um site feito por cidadãos onde você podia acompanhar o andamento da pandemia. Era a melhor maneira, porque os dados estavam todos difíceis de encontrar. Né? Aliás, isso me faz lembrar o Brasil, onde o Ministério da Saúde não só não divulga, como ele dificulta, e os números que você tem hoje, que aliás eu vou comentar um pouco mais a respeito, é um consórcio da imprensa para tentar descobrir o que deveria estar sendo informado todo santo dia pelo governo, mas o governo é um governo de cortina de fumaça, né? É um governo de simplesmente maquiar a realidade. Pois bem, a Austrália também não estava comunicando da maneira mais transparente essa história toda, e cidadãos fizeram um site que é um sucesso. O que acontece? Descobriu-se agora que os autores desse site são três garotos de 13, 14, 15 anos. Eles fizeram um site genial, super fácil de entender, super... Eles acabaram de revelar a verdade. Eu vou dar o link para vocês verem a entrevista. Três graças. Eu fico super feliz. É essa geração que eu acho que vai salvar. Tem alguma coisa para salvar. São as Greta Thunberg, são esses caras, são Edu Lira. Isso me faz lembrar uma música da Elis Regina, que acho que é da minha adolescência, aquela que é não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie em ninguém com mais de 30 dinheiros. Porque o que acontece é que qualquer... pessoa já está com o rabo preso, já está presa a algum pensamento equivocado de grupo, interesses ou agenda e ninguém vai se mexer. Né? Então eu fico super feliz de ver essa garotada tomando as rédeas dessa história e fazendo. Achei sensacional, isso valeu meu dia, estou felicíssimo. O que mais que tem para comentar com vocês? É muito interessante, alguns sinais do impacto dessa geração. É que o nosso ministro do clima, do meio ambiente italiano, ele finalmente veio a público, está tendo um evento agora em Milão, que é uma preparação para aquele encontro que vai ter em Glasgow, na Escócia, para falar de meio ambiente. Ele falou, olha, a Greta Thunberg tem razão, a gente está enrolando. Tá vendo? Água mole em cabeça dura, né? Tanto bate até que, não sei. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu fiquei muito feliz. Eu estou precisando de coisas mais felizes para me animar quando eu vejo que, por exemplo, a nossa diplomacia brasileira com essa mulher, como é que chama essa completa, essa figura nefasta? Como é que chama essa mulher? Procurando aqui o nome. Angela Gandra. Ela está aproximando a nossa diplomacia da Opus Dei, que não sei se vocês sabem, é uma organização de extrema-direita católica e também da extrema-direita na Europa, na Ucrânia, de partidos nazistas. Minha Nossa Senhora, que coisa absolutamente pavorosa. Então, eu realmente estou precisando de qualquer coisa que me anime um pouco mais. Tem um artigo muito curioso para vocês darem uma lida. Eu não sei se eu comentei com vocês ontem, mas eu comento agora. É num site chamado São Paulo em Foco, sobre a história da prostituição em São Paulo. Né? Como lá no século XVI, acho que o próprio Anchieta manda uma carta para o rei e fala, cara, é o seguinte, o negócio está feio aqui, manda umas mulheres para cá, mesmo que sejam mulheres erradas. Por mulheres erradas, entendam-se prostitutas. Mas o que é mais interessante, aí é lógico, tem a história toda da prostituição em São Paulo, muito divertido, nomes, sobrenomes, casas, bordéis, mas o que eu acho sintomático é uma coisa que eu sempre comento com vocês, que palavras importam. O que acontece é, o autor do artigo, ele vai falar, olha, então, o cara estava mencionando aqui mulheres erradas ou erradíssimas, ou, com o perdão da palavra, desculpe, prostitutas. Espera um instante só. Ele pede perdão por usar a palavra prostituta, que eu não vejo problema algum, é uma atividade, aliás, bastante honesta, entrega o que promete, né? Não é todo mundo que faz isso, mas ele não se desculpa de chamar de mulher errada. Né? Isso é extremamente interessante, né? Como a gente consegue perceber alguns vícios mesmo em questões que aparentemente são neutras. É muito legal. Meus caros, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu acho que a história mais realmente inspiradora para mim, que acho que vocês podem dar uma olhada, são esses garotos da Austrália. Eu fiquei super feliz, né, de ver a garotada pondo a mão na massa e, né, saindo na frente e sendo mais útil do que um próprio governo. E a Austrália não tem nem a desculpa do Brasil de que é um país que tem gente passando fome. Aliás, vocês devem ter visto recentemente a capa do Jornal Extra, onde pessoas fazendo fila, se degladiando diante de uma pilha de carcaças de animais, né, de pelancas, de restos de açougue, porque como a gente tem uma população gigantesca com insegurança alimentar, os matadouros e os açougues estão dando isso que seria restos, que seria carcaça, que seria carniça, para que brasileiros tentem se alimentar de alguma maneira. Então, a Austrália não tem essa desculpa, né? A Austrália tem dinheiro, a gente está aqui em princípio, mas se bem que a gente dinheiro acho que não falta, né, para as fintechs, para as startups, isso é curioso, né? Levanta 400 milhões para botar bicicleta elétrica, é curioso, mas tudo bem. Mas é interessante quando a gente vê a sociedade civil, sobretudo essa nova geração, escolhendo bons problemas, né, usando seus talentos, usando a facilidade que tem hoje, né, de você botar alguma coisa para funcionar, porque os recursos estão mais acessíveis do que nunca, quando elas conseguem dar uma lição para um bando de político e partidos e burocratas cretinos que devem estar provavelmente pensando na reeleição, que é a pior ideia de todos os tempos. Aliás, meus caros, se tiver algum raríssimo aqui mais jovem, dê um jeito de banir a reeleição desse país. Reeleição é uma completa excrescência, é uma doença, porque o governante, seja o Trump ou seja o Bolsonaro, vai passar metade do seu tempo pensando em como perpetuar o seu tempo, né? Raríssimas e raríssimos, muito obrigado, espero que essas coisas completamente inusitadas que eu trouxe para vocês hoje tenham aberto um pouco o horizonte. É assim que eu consigo, né, obter para mim mesmo mais oxigênio para respirar e espero estar arejando também o dia de vocês. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, os números são completamente obscuros, a gente não sabe como é que a pandemia está, a gente não sabe se a variante Delta está pipocando de novo. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.